barrancos, faz a várzea inteira se encolher de espanto, lenha na fogueira, luz de pirilampos, cinzas de saudades voam pelos campos. A saudade lembra de lembranças tantas que por se navegam nessas águas mansas. A saudade lembra de lembranças tantas que por se navegam nessas águas mansas. As águas mansas. A saudade lembra de lembranças tantas que por se navegam nessas águas mansas. A saudade lembra de lembranças tantas que por se navegam nessas águas mansas.
Sertanejo é na Educativa.
Amava, que as palavras dela eram verdadeiras. Eu acreditei que ela me queria, porque quase sempre ela me dizia que o nosso amor era pra vida inteira. Eu acreditei nos seus sentimentos, mas eu descobri num certo momento que ela me enganava, que ela brincou com meu coração. Eu vivi num mundo de ilusão, eu dormia junto com uma bandida. Eu acreditei no seu sentimento, mas eu descobri um certo momento.
Ai, ai, ai.
coração não sara.
Sertanejo de verdade, toca aqui 104.7 Educativa.
Por você entrego a minha vida, eu faço de tudo, e pra te defender eu enfrento. Não faço outra coisa a não ser te querer. Por você faço cair das nuvens pingos de amor. No frio do inverno eu sou teu calor. Uso meu corpo pra te aquecer. O teu olhar brilha bem mais que a luz de mil estrelas. É a paixão mais pura e verdadeira. Chama que incendeia o meu coração. O teu amor tem mais cores que uma aquarela. É raio de sol entrando na janela. Porto seguro pra nossa paixão. Você, se entrego a minha vida, eu faço de tudo, e pra te defender eu enfrento o mundo. Não faço outra coisa a não ser te querer. Por você, faço cair das nuvens pingos de amor. No frio do inverno eu sou teu calor. Uso meu corpo pra te aquecer. Mas pura e verdadeira, chama que incendeia o meu coração. O teu amor tem mais cores que uma aquarela. É raio de sol entrando na janela. Porto seguro pra nossa paixão. O teu olhar brilha bem mais que a luz de mil estrelas. É a paixão mais pura. Verdadeira chama que incendeia o meu coração. O teu amor tem mais cores que uma aquarela.
Sertanejo é Educativa.
Só por viver é por você. Este não sei o que fazer é por você. Este voar sem asas ter é por você. É por você. Só por você. Este parar para pensar é por você. Este fingir nada querer é por você. Este desejo de sofrer é por você. É por você. Só por você. Só por você. A minha vida tem sentido. Você é o grito que responde ao meu. Yeah. este ouvir sem responder é por você. Este arrepio de lhe sentir é por você. Este chegar sem avisar é por você. É por você. Só por você. Este temor de se achegar é por você. Esta coragem de se dar é por você. Esta vontade de vencer é por você. É por você.
A rádio que me acompanha em todo lugar.
Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Plante uma árvore, cuide de uma planta, respire o verde. As árvores purificam o ar e trazem sombra, beleza e equilíbrio. Vamos semear um mundo melhor. Educativa 104, mais humana, mais você.
Mamma mia, let me go.
Maio é mês de festa, mês de homenagem às nossas queridas mães. Mas, nos hospitais, a vida não para. Crianças com câncer, vítimas de acidente, pacientes cirúrgicos, eles contam com a doação de sangue todos os dias. Vamos aproveitar o mês de maio, o mês das mães, com esse amor infinito e fraterno. Procura o Hemosul, doe sangue. E se tiver entre 18 e 35 anos, aproveite. Cadastre-se como doador de medula óssea. Seja Sangue Bom. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio FM 104.7.
A história e a emoção da nossa música no MPB de A a Z. O programa que percorre todas as letras da música popular brasileira. De segunda a sexta, 11 horas, aqui na Educativa 104.7.
Não existe o outro no trânsito. Somos todos parte dele. Hoje você dirige, amanhã atravessa a rua. Respeitar o outro é proteger a si mesmo. Maio Amarelo, juntos por um trânsito mais seguro. Educativa 104, mais humana, mais você.
A partir deste momento, na Educativa, agora 104.
Bom dia, Mato Grosso do Sul, agora 7 horas e 1 minuto e o nosso jornal de todas as manhãs aqui da Educativa já está no ar. Hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2026. Bom dia, Zilda Vieira, vamos aproveitar estes últimos dias e anunciar esse céu ensolarado em Campo Grande antes da mudança do tempo, do clima.
Bom dia, Paraná, isso mesmo. Bom dia você que nos ouve aqui no Agora 104. Hoje o dia amanheceu com o tempo firme e ensolarado aqui na região do Parque dos Poderes. Agora faz 22 graus em Campo Grande. De onde você estiver, em casa ou no trânsito, eu te convido a ficar bem informado com a gente. Nos acompanhe até às 8 horas da manhã. Vamos aos destaques da edição de hoje.
Trânsito em alerta. Campo Grande registra 19 mortes em 2026, a maioria os motociclistas. O Maio Amarelo convoca motoristas à empatia para salvar vidas e o psicólogo, professor doutor Renan Soares, nos ajuda a entender o comportamento dos motoristas em Campo Grande. Contra adequada, Bioparque Pantanal resgata peixes no Rio Miranda e reforça papel estratégico na conservação do bioma. Histórias que viram negócios. O workshop em Campo Grande aposta no poder da narrativa para impulsionar o empreendedorismo feminino. Frente fria acende alerta. Baixa vacinação e risco de doenças respiratórias preocupam autoridades de saúde em Campo Grande. Brasil que envelhece enfrenta avanço do diabetes. Doença atinge um em cada quatro idosos e desafia sistema de saúde. No quadro Saúde e Bem-Estar, o geriatra Marcos Blini traz esclarecimentos sobre este tema.
E no Papo de Esporte, Palmeiras bate o Sport em Cristal e assume a liderança do Grupo F da Libertadores da América. Grêmio vence na Sul-Americana. Jogando em Pedro Juan Caballero, Santos só empata com o Deportivo Recoleta. Estão definidas as datas das oitavas de final do Brasileiro Feminino Série A. Participe do Agora 104. Mande sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp 67 99333-1047. Lembrando que estamos ao vivo também no portal educativa.ms.
O governo de Mato Grosso do Sul autorizou a realização de um novo concurso público para a contratação de 2 mil professores da rede estadual de ensino. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira durante reunião na governadoria com representantes da Federação dos Professores de Mato Grosso do Sul, a FETEMES, e secretários de Estado.
Segundo o governo, a medida reforça o compromisso com a qualidade da educação e a valorização dos profissionais, com impacto direto nos indicadores de ensino. O novo concurso deve atender a demanda das escolas estaduais e terá um modelo diferente, permitindo que os professores concorram a vagas em todo o estado e não apenas por município. Agora, o próximo passo é a definição do cronograma pela Secretaria Estadual de Administração, com a publicação do edital e as datas do processo seletivo.
7 e 5 em Mato Grosso do Sul. Com mais de 4 anos de atuação, o Bioparque Pantanal segue se consolidando como uma referência em conservação e pesquisa na região. E uma das ações recentes mostra na prática esse compromisso. O Bioparque realizou o resgate de peixes impactados por um fenômeno natural típico do bioma pantaneiro, conhecido como decuada. A expedição foi realizada no Rio Miranda, na região do Passo do Lontra, e mobilizou uma equipe multidisciplinar com biólogos, veterinários e zootecnistas, garantindo segurança e bem-estar aos animais durante todo o processo.
Adequada é um fenômeno marcado pela redução drástica de oxigênio na água, provocada pelo contato com matéria orgânica em decomposição, o que impacta diretamente a sobrevivência das espécies aquáticas. Os peixes resgatados, ainda vivos, mas em estado debilitado, como cascudos e bagres, espécies mais vulneráveis, ao chegarem ao bioparque, passaram por quarentena e seguem sob monitoramento especializado. Além do resgate, a ação integra um projeto de pesquisa científica que busca de entendimento sobre os impactos da adequada dessas espécies do Pantanal, gerando dados importantes para a conservação.
A entrada no bioparque é de graça e lá os visitantes têm acesso a mais de 30 tanques, museu interativo e tem ainda acessibilidade, programas educativos e estrutura para eventos unindo tecnologia, pesquisa e turismo. Para marcar a visita é preciso acessar o site oficial do bioparque, que é o bioparquepantanal.ms.gov.br. Eu vou repetir. bioparquepantanal.ms.gov.br.
E agora nós vamos saber como está o trânsito em Campo Grande com o nosso Táxi 104. Bernardo Quartinho, onde você está e como o motorista está se comportando nesse meio de semana? Bom dia.
Muito bom dia, Zilda. Bom dia, Leonardo. Bom dia aos nossos ouvintes. Encontro na região urbana do centro, na Avenida Ceará com a Amazonas. Ô Zilda, o motorista, de modo geral, está se comportando bem, mas hoje pela manhã eu já tomei uma fechada com uma motorista tentando fazer ultrapassagem pela direita. E ainda ficou bravo porque não conseguiu fazer ultrapassagem. Mas tudo bem. Passado isso, a descida da Ceará nesse momento, é o fluxo de veículos é bem tranquilo. Amazonas também, para quem vem do Jardim Autonomista, sentido centro, o fluxo é moderado. Avenida Mato Grosso, nesse momento, um pequeno ponto de lentidão na Paulo Coelho Machado, para quem sobe sentido Avenida Ceará. Na região urbana do Segredo, com sua Saftrade, fluxo de veículos é intenso, com um pequeno ponto de lentidão ali na Marquês de Herval, que se desloca sentido Terminal General Osório. Ainda no centro, descida da 13 de maio, nesse momento, ali com a pracinha de São Francisco, o trânsito, o fluxo já fica um pouco mais pesado para quem está saindo da rotatória da Rashid Neder, vai passar pela pracinha de São Francisco e seguir sentido Euler de Azevedo ou descer a 13 de maio. Um ponto de lentidão aí, ali. Região urbana do Imbiruçu, Duque de Caxias, Presidente Vargas, da Presidente Vargas até a Praça Newton Cavalcante, o trânsito é lento nesse momento, passando pelo CMO e na descida ali próximo à Guia Lopes, que se desloca sentido bairro Mambaí. Do outro lado da cidade, duas situações que eu gostaria de passar para os motoristas. Da Ministro João Arinos, do acesso do Parque dos Poderes, pela jornalista Marcos Fernandes, Ministro João Arinos, a um ponto de lentidão desde a entrada da Pedrocian até o pontilhão, quem se desloca sentido centro e Parque dos Poderes. E na BR-163, no trecho do pontilhão até a Marquês de Pombal, tanto para quem sobe sentido área norte da capital, saída para Cuiabá, para quem desce, ali eu identifiquei um ponto de lentidão, provavelmente pode ser que esteja em obras, isso foi identificado, ou um sinistro. O trânsito é muito lento e inspira cuidado para os motoristas que vão utilizar a BR-163 do pontilhão da Pedrocian até a Marquês de Pombal. Nas demais ruas e avenidas da capital, trânsito tranquilo. Depois da fechada, essa fechada que eu tomei do período da manhã, nós vamos seguindo aqui no trânsito, Zilda.
Muito obrigada, Quartinho. Bom dia para você. Motorista fechando, nosso colega no trânsito, outros atrasados, com o pé no acelerador. O trânsito segue como um dos principais desafios de segurança em Mato Grosso do Sul. Em 2025, o estado registrou 361 mortes nas vias, mantendo a média de uma vida perdida por dia.
Agora, em 2026, os dados mais recentes já acendem um novo alerta. Em Campo Grande, foram registradas 19 mortes até ontem, com destaque para o alto número de vítimas, entre elas motociclistas. 13 motociclistas perderam a vida. Diante desse cenário, a pergunta que se impõe é: até que ponto o comportamento humano está no centro dessa crise no trânsito? E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o psicólogo, doutor Renan Soares, que é especializado em trânsito. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. E a primeira pergunta minha já é como que foi a sua vinda para cá nesse trânsito de Campo Grande?
Olha, hoje foi tranquilo porque eu não vim dirigindo. É. Né? Meu carro está em manutenção, eu vim de carro de aplicativo hoje. Foi bem tranquilo. Mas a gente nota, Leonardo, que nós temos, né, uma diferenciação nesse Maio Amarelo justamente nessa questão do próprio mote, né, da empatia. Você está falando aí do motociclista. Muitas vezes as pessoas pensam em achar um culpado para as questões do trânsito. Né? Pô, será que é o motociclista? Será que é o carro que fecha o motociclista? É o pedestre que entra onde não deve? Né? Então é importante a gente observar que tem gente fazendo certo e errado em todas as posições. Né? Os motociclistas, historicamente, eles são a maior parte dos nossos óbitos em Campo Grande, já desde o início do programa Vida no Trânsito, né? Lá em 2011, quando a gente começou a série histórica. No ano que nós tivemos menos óbitos de motociclistas, eles foram 50% dos óbitos que nós tivemos no ano. Né? Isso se deve, obviamente, à questão da velocidade e da vulnerabilidade do transportar-se em motocicleta. Né? Então, a gente observa isso aqui no Brasil, né? Em Campo Grande não é diferente, aquele processo que a gente chama de motocicletização da frota, então a gente tem um volume crescente de motocicletas fazendo parte da nossa frota, né? E mais recentemente agora nós temos a emergência dos veículos elétricos, né? Os chamados cicloelétricos, que estão aí também começando a fazer parte desse panorama. É, então o desafio é grande, mas tem solução.
Eu digo que sempre para todos que eu converso que motociclistas, ciclistas são sempre um nervo exposto, né, nas vias de Campo Grande. Qualquer coisa é um risco muito maior de virar óbito. Né? Bom, quando a gente observa esses dados mais recentes, o que mais chama atenção no comportamento dos motoristas?
Então é importante a gente observar que uma das questões que hoje fora do trânsito, né, é um problema de saúde mental instalado, né, e que tem sido muito discutido, que é o uso do celular, né, no trânsito ele também tem sido muito importante. Para você ter uma ideia, esse ano no Brasil, só nos dois primeiros meses, nós tivemos mais de 600 mil multas de uso de celular. Né? Então, a gente tem as pessoas fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, a primeira questão é observar esse risco. Então, isso é um fator emergente, né, de sinistros de trânsito para nós. Já vem sendo apontado pela Organização Mundial da Saúde há algum tempo, mas a gente percebe que depois da pandemia, quando as pessoas começaram a utilizar mais online, né, para trabalho, para estudo, para lazer, isso com a volta das pessoas para o convívio depois do afastamento social, essa questão do celular tem sido uma das questões bastante importantes. Né? E isso tem a ver com a temática, ou seja, se eu fico focado no celular, eu estou, obviamente, né, ignorando aquilo que está no meu entorno. E aí, como é que eu vou enxergar o outro, né, se eu não estou conseguindo fazer da melhor forma? Então, esse seria um dos primeiros pontos, entender que o trânsito é uma atividade de risco, né, ou seja, como tal deve ser exclusiva, inclusive para os pedestres, porque a gente tem pesquisas que mostram isso também, que o uso do celular por pedestres no trânsito é um problema para tempo de travessia, para entradas em locais indevidos na via, né? E que as pessoas precisam sempre estar tomando o contato com a via, usando aquilo que a gente chama de comportamento defensivo, né? O motorista, ele aprende sobre a direção defensiva quando vai fazer sua CNH, mas também para os pedestres, também para os ciclistas, o uso desse comportamento defensivo, ou seja, agir com a maior segurança possível para que, mesmo se o outro fizer o que não deve, não aconteça a colisão, né, e não aconteça o ferimento e o óbito.
Doutor, aproveitando essa deixa aí do celular, esse número alto de sinistros e mortes no trânsito não é reflexo da falta de fiscalização? Será que se tivessem mais agentes no trânsito, o motorista ficaria inibido?
Zilda, a fiscalização tem crescido bastante, inclusive agora com os novos meios eletrônicos, né? A grande questão é que a gente observa o trânsito como um termômetro social. Então, assim como nós temos uma epidemia de violência fora do trânsito, a gente tem nele também. Então, as questões de bullying, de assédio moral, de assédio sexual, ou seja, elas acontecem fora e acontecem no ambiente do trânsito. Então, por toda a fiscalização que a gente ainda tenha, né, a gente não consegue fiscalizar todos aqueles casos. Para você ter uma ideia, o nosso número médio é de que cada 100 infrações que são cometidas, uma consegue ser fiscalizada. Né? Então, o comportamento inadequado no trânsito, ele é bastante presente para uma boa parte desses participantes. Então, por isso que além da modificação da via, por exemplo, como no caso dos ciclistas, né, no programa Vida no Trânsito, quando a gente começou a fazer esse acompanhamento lá em 2011, nós tivemos 132 óbitos, dos quais 20 eram ciclistas. Né? Nesse ano passado, agora nós estamos terminando os estudos, mas nós não tivemos registros de óbitos de ciclistas. Então, nesse mesmo período, cresceu o sistema cicloviário, cresceu, ou seja, a estrutura se tornou mais segura, e isso também ajudou, né, nessa solução. Então, a questão que está colocada para nós hoje no Brasil, que é do sistema seguro do Visão Zero, ele fala dessa responsabilidade compartilhada, ou seja, por quem constrói, legisla, fiscaliza, utiliza, né? Então, a segurança no trânsito, ela é essa construção coletiva. Isso vem sendo trabalhado muito fortemente desde 2021, né, em âmbito nacional, com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Então, a fiscalização, ela é uma das partes, né, mas também entra a engenharia e também entra a educação muito forte para que a gente consiga ter o melhor comportamento do sujeito. O comportamento sempre falha, né, mas a gente precisa levar isso para o melhor nível possível.
Então, o comportamento de um influencia no outro, essa epidemia social que a gente pode... É isso?
Exatamente. Né? A gente precisa tá ligado nisso. Por isso que é importante quando a gente tem essas datas, como é o Maio Amarelo, como é a Semana do Trânsito. Na verdade, a gente acaba falando de trânsito, né, com datas específicas o ano todo. É as pessoas levarem para casa, para a escola, para o trabalho, para a igreja, para todos os lugares onde eles estão. Né? A educação para o trânsito hoje, inclusive, ela vai para esses ambientes que a gente chama de não canônicos. Né? Porque quando a gente fala de educação para o trânsito, o pessoal pensa muito na escola, naquele ensino regular, numa disciplina, e às vezes acaba esquecendo de quem já está fora da escola. Então é importante falar de trânsito, de educação para o trânsito, de segurança do trânsito em todos esses espaços, justamente com quem está mais próximo, né? Porque quem conseguiu mudar essa realidade, os países que conseguiram atingir a redução de 50% do número de óbitos mundial na última década, fizeram isso dessa forma, ou seja, com outros agentes e com outras participações que não só dos órgãos de trânsito.
Uma construção de fatores.
Exato.
Né?
A gente conversa com quem dirige e com quem não dirige também, né?
E Renan, e do ponto de vista da psicologia, o que, que precisa mudar para esses números começarem a cair?
Eu acredito, Zilda, que o fundamental seja a percepção de risco no trânsito. Né? Então, muitas vezes, a gente conversando com as pessoas em aula, em palestra, nas pesquisas, a gente vê que as pessoas, muitas vezes, não enxergam o trânsito como um ambiente de risco. Né? Então eu acredito que esse seja o fundamental, as pessoas entenderem que o estar no trânsito é estar em risco e que isso leve as pessoas a terem um comportamento mais seguro possível dentro da condição que elas estejam participando do trânsito para que o pior não aconteça.
Eu tenho a impressão de que dentro de um comércio, na beira da rua, a gente está dentro do trânsito de qualquer fato. Então, se alguma coisa sai fora do nosso controle ali na rua, isso vai impactar quem está dentro do comércio, né?
Exatamente. A gente observar essa convergência, né, de fatores para a segurança do trânsito é importante. Porque muitas vezes o pedestre pensa e fala assim, ah, mas eu vou atravessar aqui, né? E porque o imóvel onde eu vou é nesse rumo, e ele não vai até a esquina, ele não vai até a faixa, né? E muitas vezes isso impacta, porque vem ali um ciclista, vem um motociclista, vem um motorista, né? E ele coloca a sua própria em risco, sua própria vida em risco, né? Então a gente precisa ter essa visão, né? Que até a forma das pessoas estacionarem o carro nas vias, ao abrir a porta, a gente já teve infelizmente casos de óbito aqui em Campo Grande, que a pessoa foi abrir a porta, né? E não se atentou para o trânsito que estava ali, para um ciclista, para um motorista, né? Então são todas questões importantes diante das posições que a gente ocupa no trânsito, que são várias. Essa questão do todos também vai nisso, ou seja, eu agora estou como motorista, daqui a pouco eu estou como passageiro, como ciclista, como pedestre, né? Então é importante a gente observar essa mobilidade de participações.
E o princípio básico é a vida, né?
A proteção à vida é a primeira coisa que vem lá no Código de Trânsito Brasileiro, né? Então, antes de tudo, é a gente pensar no trânsito como um espaço de vida, não como um espaço de disputa, como um espaço de agressividade, né? Tava aí o Quartinho, aliás, um abraço pro Quartinho, né? Falando sobre isso, né? As pessoas fechando, pensando só nos seus próprios objetivos, excedendo a velocidade. Então é a gente pensar nisso, ou seja, nessa construção coletiva que é a segurança do trânsito.
E Renan, a gente, esse ano, o foco da campanha Maio Amarelo é a empatia, né? A diferença entre apenas ver e realmente enxergar o próximo nas vias. Nós já tivemos outras campanhas que mostravam carros destruídos nas vias, né? Mostrar exatamente para o motorista o perigo, né, de estar dirigindo um carro. Isso que você falou, que muita gente não percebe o trânsito com esse perigo, né, que ele é realmente. Essas campanhas funcionavam mais? Qual a sua opinião?
Na verdade, essa questão impactante, Zilda, ela acaba ficando um pouco sem força com o passar do tempo, né? Então, quando a gente foca no humano, que é uma das grandes questões sociais que a gente tem hoje, você vê que a gente pede, né? Humanização na política de saúde, humanização nas redes sociais, a humanização no trânsito também, ou seja, as pessoas enxergarem que ali não tem um motorista, tem um outro ser humano como ele, é uma história de vida, é uma pessoa que é pai, que é filho, que é irmão, que trabalha, ou seja, né? Uma pessoa como nós, não é um carro, né? Não é simplesmente um participante do trânsito, é um ser humano. Então, quando a gente começa a levar para esse lado, a gente vai começar a fazer as pessoas se sensibilizarem mais nessa questão da convivência, que é uma coisa que para nós socialmente é um pouco enfraquecido, né? Essa questão da cooperação, da empatia, né? Essa questão da relação com o grupo, né? Então, eu acredito que esse tipo de argumento ele acabe sendo mais forte, né? Até porque ele encontra eco em outros cantos da sociedade também, além do trânsito.
Muito bem, conversamos com o professor doutor psicólogo Renan Soares, que é psicólogo especializado em trânsito. Professor, muito obrigado mais uma vez por essa grande aula, né? Por todo esse serviço que você tem feito a nós, cidadãos, que dirigimos e também que não dirigimos em Campo Grande. Mais uma vez, obrigado.
Eu que agradeço, Leonardo, a oportunidade e dizer para todos aqueles e aquelas que estão nos ouvindo, né? A segurança no trânsito é uma construção coletiva. Então, que nós sigamos enxergando o outro no trânsito e sigamos juntos pela vida no trânsito.
Empatia. Obrigado. Agora, 7 horas e 22 minutos em Mato Grosso do Sul. Ouvintes do Agora 104, ouçam com atenção. Um evento que conta histórias reais de mulheres que transformaram suas carreiras, as suas trajetórias em oportunidades. Vai ser realizado amanhã. O workshop Sua Marca, Sua História, Construindo Narrativas de Sucesso, será nesta quarta-feira, dia 7 de maio, aqui em Campo Grande, com proposta de promover uma experiência prática de posicionamento pessoal e fortalecimento do empreendedorismo feminino.
O encontro acontece acontece às 19h no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, reunindo palestras, talk shows e momentos de interação com o público. Mas eu vou deixar a nossa colega, jornalista, empresária e uma das idealizadoras do projeto Elas Conectam, Viviane Nunes, explicar melhor a proposta e os objetivos do evento. Bom dia, seja muito bem-vinda, Viviane.
Bom dia, Zilda. Bom dia, Leonardo. Que
bom
dia estar com vocês nessa manhã hoje para falar desse assunto maravilhoso, viu? Realmente, esse é um evento que a gente está trazendo aí para Campo Grande, uma oportunidade de unir as mulheres, né, que estão empreendendo, né, assim como eu um dia decidi investir nessa carreira de empreendedorismo aí. Então é uma oportunidade para que elas possam trocar experiências também, né, Zilda?
Certeza, Viviane. E você que é uma daquelas mulheres que trabalha muito, está sempre empreendendo, usou muito a sua vivência para este workshop?
É isso mesmo, Zilda. Eu tenho uma experiência aí, assim como você, que eu sei também que é uma profissional muito experiente, e temos bons espelhos aí, bons exemplos no mercado. Então, eu pretendo realmente usar aí essa experiência para levar essa troca para outras mulheres também, viu? Inclusive, essa ideia do Elas Conectam nasceu exatamente para isso, para a gente conectar mulheres que, assim como eu e você, têm essa experiência no mercado e ajudar cada vez mais. A gente vai receber lá a jornalista Evelyn Souza, que tem aí uma passagem longa também pelo jornalismo aqui no Mato Grosso do Sul, né, à frente das telas da TV. Nós vamos levar também a influencer de literatura, é a Jocasta Vilela. Ela é uma jornalista muito legal, que tem aí uma carreira com mais de 35 mil seguidores na rede social, só incentivando a leitura.
Que
isso
maravilha.
Tudo, Zilda, para a gente conseguir levar um pouquinho dessa narrativa profissional para quem quer realmente investir nesse ambiente digital, né? Como é que eu faço para mostrar para o meu público que eu estou aqui, que eu existo, né? E a gente leva muito em conta também o fato de que histórias reais conectam com histórias reais. Afinal de contas, somos mulheres, a gente tem aí a multitarefa, né? Em muitos casos, aliando a maternidade, o trabalho, né? O matrimônio. A gente sabe que não é uma tarefa fácil essa de ser uma equilibrista no mercado de trabalho, né, Zilda?
Com certeza.
Viviane, deixa eu te perguntar, desculpa te interromper, Zilda.
Imagina.
Zilda e Viviane, eu queria só que vocês dessem, ou melhor, a Vivi, né, que desse mais uma pincelada sobre essa programação de amanhã, por favor.
Claro, Léo, olha só, essa programação de amanhã começa às 9 horas lá no CDL, que é um importante parceiro nosso nesse trabalho, viu? E a gente vai ter uma palestra com a psicóloga Virna Leite falando sobre a deformação da autoestima. A partir das 19 horas, a gente vai ter essa palestra, então, com a Virna, já começando a mexer um pouco com esse lado emocional da mulherada, aí, porque, afinal de contas, a gente sabe que não é fácil encarar uma câmera, mesmo que seja do celular, e expor aí a nossa história publicamente, né? A gente vai ter depois, em seguida, a palestra sobre a construção da narrativa profissional, e essa quem traz o conteúdo sou eu mesma. Em seguida, a gente vai ter a palestra com a Jocasta Vilela, falando sobre essa narrativa profissional na prática. Agora, a ideia desse talk show, Léo, nasceu exatamente, né, para a gente dar uma oportunidade de fazer uma entrevista ali ao vivo e a cores com mulheres que já passaram por esse processo e que são sucesso, como é o caso da Evelyn Souza, como é o caso da publicitária Mariana Moreira, né? A gente tem outras empresárias aí que vão passar por ali trazendo essa experiência de sucesso. Vai ser bem legal, Léo. E eu estendo esse convite à nossa rede de apoio. Inclusive, Léo, você está convidado, viu?
Muito obrigado.
Porque a gente sabe que juntas a gente consegue ir além. E tem muitos esposos, namorados e sócios que fazem aí parte dessa engrenagem, né, para que tudo dê certo, viu, Léo?
Vivi, para a gente encerrar, para as mulheres que querem garantir o ingresso, qual o site, o horário, onde vai ser realizado o evento?
Tá certo. Olha só, a gente tem a plataforma ingressosms.com.br, a gente tem o perfil Elas Conectam MS na rede social, para quem quiser mais informações. Esse evento vai ser na quinta-feira, às 19 horas, lá na CDL. Tá todo mundo muito convidado, inclusive você, viu, Zilda?
Tá
e toda
certo.
Essa mulherada linda que tem na Educativa.
Obrigada, Vivi, pelas informações e um excelente evento.
Eu que agradeço muito pela oportunidade, viu? E mais uma vez deixo meu abraço a todos vocês aí. Obrigada, Zilda.
Segundas, quartas e sextas é o dia em que o nosso editor-chefe e apresentador do Agro Educativo, Osmar Bastos, bate cartão aqui no Agora 104. E hoje é o dia de cotações. Bom dia, Osmar. Antes de tudo, eu quero te agradecer muito, porque hoje foi um pouquinho mais dolorido, literalmente, para você chegar aqui, porque tá com uma dor no joelho, né, Osmar? Obrigado mais uma vez.
Bom dia, Léo. Bom dia, Gildo. E a nossa simpática audiência. Pois é, hoje deu um trabalhinho aqui, meu joelho direito teve um procedimento ontem e está me incomodando, mas nada que impeça para a gente estar aqui, é um prazer. A gente vai falar agora, vamos começar com o nosso mercado do pecuário, né, do boi gordo. A gente tem reparado que tem tido várias semanas de ascensão nos valores, né, mas agora deu uma brecada, então está tendo altos e baixos, isso é próprio mesmo do mercado, né. Os valores da arroba do boi com pagamento à vista são R$ 351,00 na Praça de Araçatuba, lá no interior de São Paulo. Aqui no estado, a arroba recebe R$ 342,00 na Praça de Campo Grande, o mesmo valor pago lá em Três Lagoas. Em Dourados, a arroba recebe R$ 343,00. Para vacas, ofertas também com pagamento à vista estão R$ 326,50 em Araçatuba, R$ 314,50 nas Praças de Campo Grande e Dourados, e R$ 310,00 lá no mercado de Três Lagoas. Esses valores todos são de responsabilidade da Scott Consultoria, lá de São Paulo. E para encerrar, o bezerro macho Nelore, desmamado, com idade entre 8 a 12 meses, tem ofertas de R$ 3.419,59. Toda semana aumenta o bezerro, o que empurra o resto das outras categorias animais. Isso é um preço médio, conforme informações do Centro de Estudos Avançados e Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. E agora vamos para o pessoal da agricultura. A saca do milho na Praça de Campo Grande caiu mais um pouquinho, está em R$ 54,00, o mesmo valor pago na Praça de Sidrolândia e em Chapadão do Sul. Para a soja, as melhores ofertas pela saca estão na Praça de Dourados, com R$ 115,00, e também para Campo Grande. Em São Gabriel do Oeste, o valor pago sai R$ 112,50. Essas cotações a gente pegou junto à Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FAMASUL. E por hoje é só. Um bom trabalho para vocês. Sexta-feira estaremos aí falando do Agro Educativa, que vai ao ar no domingo às 9h30 da manhã.
Muito bem, Osmar Bastos.
Não deixei vocês falar.
Domingo às 9h30 da manhã na TV Educativa, canal 4.1, com reprise às sextas-feiras às 19h. Também na Educativa MS, canal 4.1. Além disso, no nosso canal do YouTube, @educativaMS, você pode acessar o Agro Educativa em qualquer lugar, a qualquer momento.
Já são 182 edições. Qualquer uma você entra, você encontra lá no YouTube.
Muito bem. Muito obrigado, Osmar.
Abração.
Até sexta-feira.
E no próximo bloco, no quadro Saúde e Bem-Estar, vamos falar sobre diabetes. A doença já atinge uma parcela significativa da população idosa, acendendo um alerta no sistema de saúde de todo o país.
Primeiro intervalo com música. Vamos para a música, que é a música de Let the Music Play, com Barry White. Vamos escutar agora. E agora são 7 horas e 32 minutos em Mato Grosso do Sul.
One ticket, please. Now, almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
say.
Agora 104. Música e notícia. Caminhar por 30 minutos por dia ajuda o coração, o humor e até a criatividade. Comece devagar, mas comece hoje. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Summer Beer Bar do Mamed. Happy Hour aliado à música boa. Terça a domingo, Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamed. 1º de maio 781, a uma quadra da Zaran.
Quando for declarar um imposto de renda, declare seu carinho e destine uma cota ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou ao Fundo do Idoso. Não é doação, é destinação. Você não paga a mais e nem recebe a menos. Os recursos chegam a projetos acompanhados pelo Ministério Público Estadual. Saiba mais em mpms.mp.br/declare-seu-carinho. Ministério Público Estadual. Para você, para todos.
Já imaginou viver no cinema como nunca antes? Na UCI Cinemas, você assiste aos principais lançamentos do ano em salas de qualidade com projeção e som de última geração. Aproveite O Diabo Veste Prada 2.
Eu não te contratei. Só preciso ter paciência até você falhar.
Michael. E muito mais. Lembrando que clientes UCI e Unique pagam meia entrada e tem upgrade na pipoca. Confira condições e classificação etária em ucicinemas.com.br.
Agora 104. Ligado no que importa.
7 horas e 38 minutos, 7h38 em Mato Grosso do Sul. O Brasil está envelhecendo e, com isso, uma realidade silenciosa começa a ganhar mais espaço nas estatísticas de saúde pública. Dados recentes apontam que o diabetes já atinge uma parcela significativa da população idosa, acendendo um alerta que vai além do diagnóstico individual e alcança o sistema de saúde como um todo.
Hoje, cerca de um em cada 4 idosos brasileiros, segundo o Ministério da Saúde, convive com o diabetes, uma doença que muitas vezes evolui de forma silenciosa, mas que pode trazer complicações graves quando não há controle adequado. Diante desse cenário, a pergunta que fica é: por que o diabetes tem avançado tanto entre os idosos e quais são os principais desafios para o controle da doença nessa fase da vida? Para nos ajudar a entender melhor esse cenário, a gente conversa agora com o geriatra Dr. Marcos Blini. Bom dia, Dr. Marcos.
Bom dia, tudo bem, gente? Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, falar desse assunto tão prevalente, tão comum que é a diabetes, né?
Doutor, o envelhecimento por si só já aumenta o risco de diabetes ou o crescimento dos casos entre idosos está mais relacionado a fatores como alimentação, sedentarismo e estilo de vida ao longo dos anos?
Então, a diabetes ela não tem uma associação direta com o envelhecimento, né? Mas a gente vive uma geração hoje de idosos que tinha uma questão cultural do sedentarismo, né? Muita obesidade. Hoje que a gente vive uma geração que se preocupa um pouco mais com isso. Então, a obesidade ela está diretamente atrelada a essa questão de estilo de vida, principalmente da obesidade e da resistência à insulina, que a gente fala, né? Que é a diabetes tipo 2, relacionada a essas questões.
Inclusive, tem muitas crianças, né, com diabetes, doutor. E qual a idade ideal para você rastrear esse controle?
A diabetes em criança é um pouco diferente, porque é diabetes tipo 1, né? Então, a pessoa não produz nada de insulina, então é como se fossem doenças separadas, então realmente são casos mais dramáticos, né? Mas agora, quando a gente fala da diabetes tipo 2, que é a diabetes relacionada ao processo de envelhecimento, à obesidade, o ideal é que todo adulto, a partir dos 30, 35 anos, no máximo, já faça um exame de glicemia de jejum, ou hemoglobina glicada, pelo menos uma vez ao ano, porque é uma doença que ela é silenciosa, da mesma forma que a diabetes, né? que a hipertensão. Então, se você não fizer o exame de rastreio, que a gente fala que no caso é o exame de sangue, você só vai descobrir a doença quando começar a dar sintomas. E normalmente ela só dá sintomas quando ela já está relativamente avançada, já com risco de lesão dos órgãos, que a gente fala, né? Os órgãos-alvo, que é a questão de coração, rim. Às vezes o paciente só descobre a diabetes quando tem um AVC, né? Então a gente tem que se precaver a isso e todo ano fazer o exame de sangue para ver como é que está a nossa glicose.
E aquela pessoa que já tem predisposição a diabetes, mas ela pode prevenir, né? É retardar.
Isso, é. As doenças metabólicas, né? Então a gente tem uma coisa que a gente chama na medicina que é a síndrome metabólica, que entra a hipertensão, a diabetes, o colesterol alto e a própria obesidade. São coisas que com mudança do estilo de vida e perda de peso a gente consegue controlar e muitas vezes até curar, tá? São uma das poucas doenças crônicas que a gente consegue realmente, principalmente no paciente grande obeso, quando ele emagrece, melhorar bastante e muitas vezes curar, tá? E é uma coisa que tem muita correlação com o envelhecimento, principalmente eu como geriatra que atendo muito pacientes acima de 80. É muito comum o paciente começa a cursar com uma perda de peso relacionada ao envelhecimento ou alguma outra doença e essa glicemia ela começa a cair. E aí, mesma coisa que a gente já discutiu uma vez aqui da hipertensão, precisa ser reavaliado os remédios. Porque a pressão, a diabetes também, a glicemia muito baixa, ela também vai trazer efeitos deletérios, né? Então, para cada faixa etária, principalmente quando a gente fala de idosos, então quanto mais velho esse paciente é e ou mais debilitado, a meta de glicemia ela é um pouquinho mais alta. Porque esse paciente não tem tanto tempo de vida pela frente para diabetes judiar dele, e se a glicemia cair, ele pode passar muito mal, às vezes até ter crise convulsiva, desmaiar. Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Então o controle do jovem é muito mais estrito e agressivo. E quando a gente vai envelhecendo é um controle um pouco mais aberto, mais amplo, para não ter efeito colateral do tratamento.
Doutor, mas quem o idoso que tem a diabetes, ele não decreta na hora o óbito, né? Ou seja, a gente consegue ter o controle, consegue inclusive ter uma boa qualidade de vida para o resto da vida, né?
Isso é uma coisa que é uma fala sua bem interessante, assim, porque a diabetes ela mudou muito nos últimos 10, 15 anos, né? Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade, a gente tinha basicamente duas classes de medicamento para tratar diabetes, né? Hoje em dia a gente tem 5, 6, então mudou muito. Hoje em dia é muito difícil um paciente chegar ao ponto de precisar usar insulina. que antigamente era muito fácil, quase todo paciente diabético usava insulina uns anos atrás, né? Hoje em dia não tem uma série de medicamentos novos e mais modernos que conseguem ajudar isso. E uma coisa até interessante de comentar, já que a gente está falando de idoso, né? Puxando a sardinha pro meu lado, por incrível que pareça, gente, a insulina, ela é considerada uma medicação inapropriada para o idoso. Não porque ela é um remédio ruim, mas porque ela precisa de uma série de cuidados associados, porque se o paciente aplicar errado a mais, principalmente, pode cair a glicose, que é a hipoglicemia, e é uma situação muito complexa. E a gente vê na prática que muito paciente diabético acha que sabe usar a insulina direito, e aí começa a usar da cabeça. Então, ah, hoje eu comi um docinho, eu vou aplicar mais. Ah, hoje eu não comi direito, eu vou aplicar menos. É aí que dá problema. Por isso, assim, você diabético que usa insulina, que está ouvindo o programa, tome cuidado, converse com o seu médico, faça uma educação em saúde, porque a insulina é um remédio muito bom, mas, por outro lado, também a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele é muito traiçoeiro.
E quando a gente fala de um controle da doença, quais são os maiores desafios do dia a dia do idoso? Existe uma dificuldade maior de adesão ao tratamento e aos cuidados necessários?
É, aí tem duas questões que a gente até não comentou, né? Tem o tratamento da dieta e tem o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso, quando ele fica só no comprimido, sempre a insulina, normalmente a maior parte dos pacientes aderem. Agora, realmente, quando precisa chegar ao ponto de ir para a insulina, é uma coisa mais complexa, porque tem a picada, tem essa questão da segurança, tem esses pacientes que acham que conhecem muito bem o corpo e muitas vezes fazem coisa errada, né? Então complica um pouco a adesão. A questão da dieta, igual a meta do tratamento, igual eu comentei. Então, se a gente tem um paciente mais jovem, principalmente ou adolescente, adulto jovem, até os 60 anos, até ficar idoso, a gente pega muito no pé do paciente no sentido da dieta também. Porque uma dieta adequada para diabetes vai ter um controle melhor. Mas quando a gente fala desses pacientes que eu pego muito, que são idosos acima de 80, mais debilitados, com perda de massa muscular, sarcopênicos, a gente não pega tanto no pé na dieta, porque é um paciente que a gente tem que controlar a diabetes, mas também não pode deixar ele perder peso, perder massa muscular. Então a gente fica muito nessa avaliação do contexto geral do paciente. Então tem muito paciente meu diabético de mais idade que eu libero a dieta. Por quê? Porque ele está perdendo peso, ele está às vezes com uma má aceitação da dieta. Então a gente controla a diabetes no remédio, mas a gente libera a alimentação oral para ele não piorar mais ainda da saúde nutricional, né?
Idoso de 80 anos controlar, né, doutor?
É uma coisa que, assim, a gente deveria ter essa visão sempre na medicina, né? Mas no envelhecimento isso traz muito à tona. A gente tem que ter um cuidado individualizado do paciente, né? Igual eu sempre falo para meus alunos, uma coisa é um paciente ter uma diabetes leve, há anos que sempre tomou um comprimido só e sempre controlou. A outra coisa é um paciente que já tem o rim capenga já teve AVC, tem uma diabetes super grave, já toma um monte de remédio e mesmo assim não controla, né? Então são perfis diferentes de paciente, a gente tem que ter olhares diferentes nesse sentido, né?
Muito bem, conversamos com o Dr. Marcos Blini, geriatra, que é nosso colunista do quadro Saúde e Bem-Estar, sempre às quartas-feiras, aqui no Agora 104. E o Dr. Marcos Blini intercala com o Dr. Flávio Faria, de 15 em 15 dias aqui conosco. Obrigado, doutor.
Tá ótimo, muito obrigado mais uma vez, gente. Até a próxima.
Até. Bom dia. Uma frente fria se aproxima de Campo Grande e deve provocar queda nas temperaturas no próximo fim de semana. O que preocupa é que com essa chegada do frio, aumentam os casos de doenças respiratórias, como a gripe. Por isso é muito importante reforçarmos a vacinação.
Exatamente, Leonardo. Atualmente, a cobertura da vacina em Campo Grande está em torno de 28%, bem abaixo do ideal preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 90%. Eu conversei com a superintendente de Vigilância em Saúde de Campo Grande, a Verusca Lado, e ela fez algumas recomendações. Vamos ouvir.
A vacina é a forma mais eficaz de evitar casos graves, internações e até óbitos causados pelo vírus influenza. Sabemos que algumas pessoas ainda têm receio de se vacinar por causa de possíveis reações adversas. E a gente esclarece que a vacina contra a gripe ela é segura e as reações mais comuns que vêm acontecendo são as reações leves, como uma dor no local da aplicação. E aqui vão algumas informações importantes, que é a questão da antes da chegada do frio, como a gente pode estar se protegendo. Atualize sua vacinação, quem ainda não tomou a vacina contra a gripe, principalmente idosos, crianças abaixo de 6 anos, gestantes, pessoas com doenças crônicas, a vacinação está disponível nas unidades.